E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. José Fernando Simão, advogado especialista em direito civil e professor do Centro Preparatório Jurídico. Nós vamos falar sobre certidões de nascimento que passam a ter CPF e paternidade socioafetiva. Boa tarde, doutor José Fernando Simão.
Boa tarde aos ouvintes, boa tarde à nossa Rádio da Amazônia.
É um prazer ter a sua participação mais uma vez aqui na nossa Nacional, viu, doutor?
Obrigado, uma alegria minha, viu?
Doutor, qual a importância das certidões de nascimento terem agora o CPF? Por quê?
O CPF hoje é um documento de emancipação de qualquer cidadão brasileiro. Eu explico. No passado, o sujeito que não tinha uma certidão de nascimento ou o seu registro geral, o vulgo RG, era um sujeito que não conseguia celebrar contratos, que não conseguia socialmente se portar como cidadão. Ninguém consegue, sem ter um RG, comprar a prazo, vender, alugar. Só que o problema é o seguinte, num sistema como o nosso, baseado fortemente nas questões monetárias e financeiras, o CPF, que é o cadastro da pessoa física, assim como o CNPJ, que é o cadastro da pessoa jurídica, acabaram sendo elementos de importante necessidade para a vida em geral. Ou seja, não só para o contrato em si, que hoje praticamente você chega no estabelecimento, a primeira coisa que eles perguntam no presidente de qualquer cadastro é o CPF, como mesmo nos contratos eletrônicos. Se você hoje, nosso ouvinte, for fazer uma compra ou mesmo uma reserva de hotel em sites nacionais, o CPF é o documento básico de identificação fiscal. Portanto, a existência do CPF para as crianças desde o seu nascimento significa que eles já nascem cidadãos. Ou seja, o CPF hoje é motivo de cidadania. Sem o CPF, o sujeito é alijado de uma série de operações importantes da vida social. Eu diria para os ouvintes que hoje CPF e RG têm exatamente o mesmo valor, exatamente a mesma importância. Portanto, eu entendo que é realmente um motivo de grande importância essa medida da inclusão do CPF junto ao registro de nascimento.
Uhum. Inclusive, a importância de ter o registro de nascimento, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas, né, infelizmente, principalmente no interior, né, muitas vezes deixam de fazer esse registro, né, doutor?
Essa é uma questão trágica, eu diria, esse é o melhor adjetivo, porque realmente a pessoa sem registro de nascimento, ela pro direito é nada jurídico, certo? Ela é um indigente jurídico. Então, o registro de nascimento, ele é um direito do cidadão e um dever dos pais. Portanto, nem começaríamos uma conversa sobre RG ou sobre CPF, como estamos tendo agora, se não houver o registro de nascimento. É por isso que esse provimento 33-CNJ é de extrema importância, porque ele emancipa o sujeito já desde o nascimento, que vai poder participar da celebração de contratos, da identificação fiscal, de maneira clara e direta. E esse provimento, ele traz uma outra questão, que é uma questão de extrema importância para o direito de família, que é a área que eu atuo, que é a questão do reconhecimento da paternidade socioafetiva sem ação judicial. Eu gostaria de explicar aos nossos ouvintes sempre tão atentos e tão interessados, que normalmente, historicamente, pai é aquele que contribui com material genético. Mãe é aquela que contribui com material genético. Mas como nós sabemos, na história da humanidade, nem sempre quem cria é o pai biológico ou a mãe biológica. Às vezes, pelas mais diversas razões, a criança acaba sendo criada por quem não tem o seu DNA. Eu queria dar alguns exemplos aos nossos ouvintes da importância disso na prática. Imaginemos que uma certa criança é abandonada na porta da casa de uma família. Essa família acolhe a criança e cuida dela na qualidade de filho, como se fosse seu filho biológico, mesmo não tendo seus genes. Essa criança, juridicamente, é filha de quem? No sistema tradicional, ela precisaria passar por um processo de adoção, em que esse pai e essa mãe, externando sua vontade para um juiz da vara da infância e da juventude, adotariam a criança. A paternidade socioafetiva é uma revolução, porque ela permite que certas pessoas sejam consideradas pai e mãe, porque assim agem como? Sem necessidade de processo judicial. Ou seja, aquela criança que normalmente precisaria passar por um longo e demorado processo de adoção pode ser reconhecida como filho sem necessidade de processo, bastando o pai e a mãe irem ao cartório, que é o registro civil, para usar o nome técnico, e lá reconhecerem que aquele filho ou aquela filha é seu filho ou filha de afeto. O interessante para os nossos ouvintes é que a paternidade socioafetiva, ela é uma construção que depende de três dados. O primeiro é um dado de realidade. A sociedade os reconhece como pai e filho, mãe e filho, ou pai e filha e mãe e filha. Porque socialmente eles se comportam como tal. É aquela história do tal filho de criação tão antiga no Brasil, principalmente no interior do Brasil, em que alguém cria filho alheio como seu. O segundo dado de realidade é que as pessoas envolvidas se reconhecem como tal. Ou seja, a pessoa diz meu pai e minha mãe, o pai e a mãe dizem meu filho e minha filha. Portanto, é um reconhecimento interno deles. E o terceiro dado, que nem sempre está presente, portanto ele não é essencial, mas muitas vezes está presente, é o próprio sobrenome. E aquele pai e aquela mãe registram a criança com o seu sobrenome. Ou seja, dão um sobrenome àquela criança.
Mas como que isso é feito, doutor? Simplesmente o que consta lá na certidão? É explicado toda essa situação que o pai é aquele que pegou para criar? Como é que é colocada essa situação na certidão?
A sua pergunta é genial, porque assim, a lei brasileira proíbe que na certidão de nascimento tenha qualquer informação que seja prejudicial ou discriminatória, tá? Só para te dar um exemplo mais claro. Quando há operação de alteração de sexo por pessoas transexuais, tá certo? Eu tinha um nome masculino e passei a ter um nome feminino ou vice-versa, isso não pode constar na certidão de nascimento porque é tido como discriminação. Aqui a mesma coisa, não pode, não deve constar na certidão de nascimento a questão da socioafetividade. Ou seja, simplesmente a criança terá dois pais ou duas mães. A biológica, ou seja, aquela que tem o seu DNA, e a afetiva, o afetivo, aquele que criou como tal. Ou seja, a certidão não deve discriminar a origem da filiação. A própria Constituição Federal, no artigo 227, proíbe discriminação dos filhos em razão da sua origem. Ou seja, eu sou filho, sendo adotivo, sendo biológico, ou sendo filho socioafetivo. A grande vantagem do provimento 63, que nós estamos comentando, é que não haverá necessidade de processo. Antigamente, pré-provimento, eu precisava entrar com uma ação, com testemunhas, etc., declarando que aquela pessoa é meu filho ou minha filha. Mas só para avisar os nossos ouvintes, alguns tribunais de justiça, há muito tempo, e eu vou citar o tribunal pioneiro, que é o Tribunal de Justiça de Pernambuco, no provimento número 9 de 2003, já admitia este reconhecimento sem ação judicial. Pernambuco, seguido por Ceará e Maranhão. O que fez o Conselho Nacional de Justiça agora em novembro de 2017? Tornou nacional uma regra que já existia no estado de Pernambuco, de Maranhão e do Ceará. Mas para deixar claro para os ouvintes também, se a criança tiver 12 anos, o provimento é bastante específico ao dizer que a partir daí o reconhecimento da maternidade ou paternidade socioafetivo vai ser necessário com a concordância, o consentimento da criança. E eu explico por quê. A partir dos 12 anos, o sistema brasileiro do Estatuto da Criança e do Adolescente exige a concordância do menor para ser adotado. É verdade que esse não é um processo de adoção, mas é um sistema em que a criança vai ganhar um novo pai e uma nova mãe. Logo, mesmo para esse tipo de procedimento, o direito brasileiro vai exigir a concordância do menor com 12 anos completos para que haja o consentimento.
Agora, doutor,
ou seja, pode se adiantar.
Como que vai, agora, a partir de agora, evitar a fraude, né? Por exemplo, uma criança é sequestrada, aí o sequestrador vai lá e registra a criança como se fosse dela. Como evitar que coisas como essa aconteçam?
A sua pergunta ela é brilhante. Deixa eu só dar um dado para vocês e para os nossos ouvintes, que é um dado importantíssimo. O sistema todo, ele não é imune a fraudes, tá certo? Ele não é imune a fraudes. Eu preciso dar razão para dizer o seguinte, é possível, sim, que uma pessoa, como houve aquele famosíssimo caso do menor Pedrinho, que eu cito o nome porque ele esteve na mídia, então não há segredo nenhum, né? Isso. E que aquela senhora chamada Vilma sequestrou o Pedrinho, que na verdade era o Oswaldo, né? O sistema não está imune a fraudes e a sequestros, tá certo? Mas o sistema jurídico, ele trabalha com a seguinte premissa, isso é muito importante que nossos ouvintes nos entendam, que as situações de fraude, de crime e de rapto existem, mas não são situações majoritárias na vida do cidadão. Eu vou te dar um exemplo, eu não vou fugir da resposta não, mas só vou dar um exemplo para a gente conseguir fazer um debate com os nossos ouvintes, tá? Imagina aquele senhor que ficou viúvo muito cedo, tem aquele seu filho ou filha jovenzinho, uma pequena criança, se casa novamente e em segundas núpcias da sua mulher, passa a cuidar daquela criança como mãe e constrói a realidade socioafetiva, tá certo? A criança a chama de mãe e ela a chama de filho ou filha. Repare, nestes casos, no passado, era necessária uma ação judicial de declaração de maternidade socioafetiva. Agora, basta que aquela mulher vá ao cartório para reconhecer aquela criança como sua. Agora vem a pergunta. Mas, professor, e os casos de fraude ou de crime? O sistema jurídico é construído lendo que as fraudes e crimes são minoria no sistema. Então não faz sentido prejudicar uma maioria em que tem uma relação afetiva que nasce da vida, não tem relação com crime, por causa de alguns poucos casos de crime. E por óbvio que nesses casos de crime, a paternidade não pode acontecer. Ou seja, a maternidade não pode acontecer. Eu não posso chancelar sequestro de criança. Do que você vai me perguntar, mas professor Simão, e como é que na prática o cartório vai saber disso? E eu vou lhe responder. Na prática o cartório não vai saber disso. Não vai saber por quê? Porque ele não tem como saber. Mas mesmo em juízo, nada impede que eu também ludibrie o juiz com testemunhas falsas, dizendo que aquela criança nasceu na minha casa, de parteira, sabe? Sim. Que eu estava no interior e não tinha médico, não levei ao hospital. Tem tantas formas de ludibriar o judiciário que não é só no cartório. Perceba, a fraude pode acontecer em qualquer lugar.
Agora, doutor, se houver uma desconfiança, por exemplo, vou inventar aqui uma história. Meu filho foi sequestrado. Eu desconfio que um tal casal é que está com minha criança. Eu posso pedir, por exemplo, como o senhor falou, não tem como o cartório saber, não tem como ninguém saber, né? Ele foi lá e registrou a criança. Pelo menos eu posso pedir um teste de DNA?
Claro. Aí, então, isso que eu ia dizer para você, você antecipou. Perfeito. O direito reage punindo, reage com sanção, com punição. Como é que é, então? Vamos pegar o caso de uma criança sequestrada, então, que é registrada em nome do sequestrador, tá certo? Ele frauda a situação. Aquele registro é nulo, porque nasceu com base num crime. Então, a qualquer tempo, o direito admite que seja desfeito por qualquer interessado, inclusive pelo Ministério Público, tá certo? Sim. E por óbvio que, nessa hipótese, o DNA ele vai ser uma das ferramentas. Mas repara um detalhe, só para deixar uma coisa bem clara. Se eu disser, eu, Simão, o sequestrador, aquele filho é meu, sócio-afetivo e não biológico, evidentemente que o meu DNA e o dele não vão bater porque eu já estou assumindo que ele não é meu filho. Sim. Mas ele nasceu, a relação nasceu com base no sequestro. Sim. Então, nessa hipótese, os pais biológicos descobrindo, claro que podem fazer o DNA, desmascarando a fraude e anular aquela paternidade.
Certo.
Anular a paternidade, porque ela nasceu com base num crime, num vício insanável para o direito civil.
Tá certo. Então, de qualquer forma, tem como voltar atrás no processo desse, né? Se ficar provado que foi fraude, que foi um crime, né, doutor?
Mas para ser muito honesto com você, tem como voltar para trás juridicamente, desfaz a paternidade, estamos de acordo. Mas tem um detalhe, né? Para aquela criança, o drama já está formado, né? Porque afinal, sim, claro, ela reconhece como mãe e pai quem a criou, né? Que são ou ambos sequestradores ou um só sequestrador. Então, no fundo, o drama psicológico para aquela criança não tem volta. Ainda que juridicamente eu dissocie a paternidade.
Mas qual é o pai ou a mãe, como o caso da Vilma, né? Aqui de Brasília, né? Que passou 15 anos procurando o filho e finalmente encontrou, né? O Pedrinho, que hoje está com ela, que hoje é um homem formado, é advogado, né?
Exato, advogado,
é. E voltou, né, para sua família original, né? Quer dizer, eu acho que uma mãe, um pai, eles não deixam de procurar por um filho nunca, né? E tem aquele
dado,
não é?
Dramático. Tem casos que normalmente não vão para a imprensa, que os pais preservam os filhos, que não são casos de sequestro, sabe quais são os casos? De troca de criança e maternidade.
Nossa, aí é pior ainda, né?
E aí não há crime, mas há um erro no registro. E depois a criança se descobre numa família que não é a sua de sangue, mas que é a sua de criação. E o drama é realmente grande nessa hipótese, porque o que nós vamos fazer com essa criança? Desfazer, destrocar criança como se fosse uma geladeira com defeito? Obviamente que não existe isso. Eu até recomendo aos ouvintes que tenham interesse por essa sistemática, tem um filme chamado Pais e Filhos, que é um filme japonês, que mostra o drama dessa troca de crianças. Que aí não há crime, mas há um erro de registro da mesma maneira, porque a criança foi trocada. O registro é nulo da mesma maneira, porque a criança foi trocada.
Tem que haver uma convivência entre os casais, entre as famílias, né? Tem que haver toda uma ajuda, né? Psicológica, né, doutor?
Hoje, na casa de troca de bebês, no meu sentir, sendo crianças envolvidas, né? Se quando houver a descoberta, já forem adultos, já não tem mais o que fazer em sentido de convívio. Mas se forem crianças ou adolescentes, uma guarda compartilhada dos casais,
isso,
né? Para que todos possam conviver com as crianças e construir uma identidade afetiva. E, eventualmente, também, o que tem de mais moderno de família é que aquelas crianças podem ter dois pais e duas mães. É a chamada multiparentalidade. Mas eu diria que isso é tema para um outro programa.
Isso.
Ou seja, a possibilidade de muitos, de mais de um pai ou mais de uma mãe na mesma certidão de nascimento.
Tá certo. Aí nós vamos conversar com certeza muitas outras vezes, doutor, porque são tantas as perguntas que eu tenho aqui para lhe fazer, mas o nosso tempo é pouco, né? Então, o senhor teria mais alguma informação a passar para os nossos ouvintes em relação a este assunto, doutor?
Não, me parece que o que eu queria dizer é que evoluímos para melhor, tá certo? E que, na realidade, um sistema que tira do judiciário o que não é efetivamente necessário que o judiciário participe, só traz vantagens para o Brasil. Portanto, temos um sistema jurídico melhor com esse provimento do que tínhamos antes. É uma evolução no sistema, em que pese a sua correta observação, que o risco de fraude sempre haverá.
Tá certo. Doutor José Fernando Simão, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. E como a gente acabou de falar, né? Vamos conversar muitas outras vezes aqui na Nacional, tá certo?
Rádio Nacional está à disposição de vocês, nossos ouvintes, quando quiserem.
Muito obrigado, uma boa tarde.
Grande abraço.
Tchau, tchau.